Alô?
Oi, Cecília.
Isso?
É o Douglas, tudo bem?
Tudo bem, Douglas? E você?
Eu tô bem também, graças a Deus. Eu tô ligando então, para
Então,
a gente
tá
começar a
bom.
fazer junto essa simulação, tá? O cliente, ele falou que daqui a
Isso.
pouco ele vai querer saber mais informações, aí eu já tenho que dominar um pouquinho mais esse simulador, né? Então, como que funciona? Como que é? Eu tô com ele já aqui, já habilitei também já.
É aquisição, é uma compra de imóvel residencial, né, Douglas?
Então, o que que ele me informou, tá? Porque eu conversei com ele pelo telefone, aí ele falou assim pra mim que tem, ele gostaria de fazer uma simulação de um imóvel. Então, ele tá fazendo meio que uma cotação, então ele quer saber como funciona. Então, como a gente não trabalha diretamente com isso aqui, que a gente trabalha mais consignado, aí a
Uhum.
dona Letícia me passou pra entrar em contato com você que domina mais esse assunto, né? Então, aí como que
Então,
faz? Pra ele
Douglas,
tendo interesse, eu preciso fazer o quê?
não trabalhava. A partir de agora, vai trabalhar, e
Ai, meu Deus,
bastante.
imagina.
Cada financiamento desse que você fechar, você ganha R$ 300.
Olha, perfeito. Tomara que sim.
É, tá vendo? Então, olha, eu te mandei três simuladores, tá?
Certo.
O de imóvel comercial, que também nós fazemos, se a pessoa deve alguém que queira comprar uma sala comercial, um imóvel para ser um comércio e tal, pode fazer também. Aí tem todas as regras que eu também mandei para o gerente via rápido.
Certo.
Eles devem passar para vocês, mas se você não receber, você pode entrar comigo aqui que eu mando via rápido, que tem um resumo de todas as operações, tá?
Tá.
Então, a gente pode fazer financiamento de imóvel comercial e nós podemos fazer um levantamento de capital também para quem já tem imóvel e ele consegue financiar valor alto, né? Até 20 anos para pagar, que é o Use Casa. Então, eu
Entendi.
mandei os três para vocês, do Use Casa, do imóvel comercial e também do residencial. Só para pincelar um pouquinho aquilo que a gente pode fazer, tá? Se por acaso tiver um casal que se separe, um dos dois queira comprar parte do outro, a gente faz também. É no mesmo simulador da aquisição residencial, que chama de compra de situação ideal, que ele compra metade da outra parte, tá? Então vamos lá no, na simulação do seu cliente aí. Vamos fazer uma simulação como se fosse você comprando.
Vamos lá.
Tá bom?
Tá,
Porque
pode ser.
daí você coloca os dados do seu cliente depois. Então, aqui, imóvel novo, sim ou não, que está aí para clicar, é assim, a maioria dos imóveis que surgem para a gente são imóveis usados. Mas para você entender o que é considerado um imóvel novo, é aquele imóvel que tem até 180 dias de habite. Habite é um documento que a prefeitura emite quando o imóvel está pronto para moradia, tá? Se dentro desses 180 dias morou alguém, ele deixa de ser novo. Ou então, se passar dos 180 dias, ele deixa de ser novo também, tá? Mas a maioria dos casos que vão surgir aqui para a gente é de imóvel usado já. Você sabe se do seu cliente é novo ou usado?
Não sei. Esse detalhe ainda
Então, vamos colocar aqui que não.
tá.
É bom que a gente esteja conversando, se você já sabe dar esse conceito também, se você perguntar para ele. É novo ou usado, você já sabe. Porque às vezes o cliente fala assim, ah, ela é novinha, tem 1 ano de uso. É considerado usado, tá? Então, modalidade, você vai lá, na setinha vai aparecer aquisição e portabilidade.
Isso.
Aquisição é o caso do seu cliente que ele está comprando, e portabilidade é quando o cliente já tem um imóvel financiado em outro banco e quer trazer para a gente.
Entendi.
Ok? Então vamos lá, na aquisição, vai incluir renda do coparticipante? Na setinha ele vai aparecer, sim ou não. O que é isso? É quando uma pessoa, ela é casada e vai compor renda. Ou então ela tem um amigo que queira compor renda junto, ou a mãe, ou o pai, tá? Então,
Entendi.
co-participante, você pode colocar até duas pessoas. Aí, no caso, se for comprar sozinho, você vai colocar que não, então.
Ah, tá. Então, por exemplo, ele é um casal. e ele vai querer colocar o da esposa que trabalha junto. Então coloque sim, que ele vai incluir mais uma renda. Até duas é o máximo, assim, nesse caso, né?
Duas pessoas, é. Tá. Duas pessoas. Então coloca aí que sim, só para você ver que vai abrir mais uma coluna aqui embaixo, logo abaixo, que vai mostrar duas colunas para você colocar a data de nascimento dos dois. Tá?
Aí uma coluna, por exemplo, que eu vou colocar de uma pessoa e da outra coluna eu coloco da outra, né?
Isso mesmo. Aí coloca aí que não.
Aqui que não. Ah, daí ele tira
aí
uma
ficou uma coluna só.
Certo.
Tá? Então, neste caso, vamos considerar que não vai colocar só você, só para simplificar um pouquinho aqui.
Uhum.
Então, põe a sua data de nascimento aqui.
Certo.
Qual que é?
É 1/2/1994.
94. Então, você coloca a data de nascimento, separando as datas por barras, e no ano, coloca só os dois últimos dígitos, que aí ele já assume.
Coloquei.
Renda mensal, vamos colocar uma renda hipotética aí. A renda mínima para fazer o financiamento é de 2.500, tá?
Tá.
Então, aí... vamos colocar 3 mil aí.
Tá. Então, por exemplo, meu cliente, ele tem que ter uma renda, quer dizer, se ele não tiver uma renda de 2.500, ele pode fazer uma junção, que daí vai dar a renda média de 2.500, no caso. Então, é sempre
exatamente
assim, se for da Douglas, a minha média de renda não chega a 2.500. Tá, então daí o senhor vai ter que ter mais outras duas pessoas para poder juntar com a sua para fazer a simulação.
Isso.
Mas para fazer assim, isso para se ele quiser fechar o contrato em si. Ou você acha que na simulação já tem que ser uma coisa concretizada? Ele já precisa ter essa ideia de dar duas outras pessoas para colocar na junção aqui? Ou não necessariamente na simulação?
Na simulação você pode brincar da forma como você quiser aí, tá? Para fazer um levantamento de dados simplesmente para saber quanto ele consegue levantar de capital. Mas digamos que o cliente não tem uma renda formal de 2.500, mas ele tem uma renda informal. Trabalha como professor particular ou qualquer outra coisa, eletricista, qualquer coisa. Aí pode compor a renda, juntar a renda formal com a renda informal. Como é que ele vai comprovar? Movimentando essa conta no extrato bancário.
Entendi. Então, para ele fazer a
comprovação... Então, às vezes, o cliente fala assim para você, mas eu não movimento. Tudo bem, começa a movimentar. Em 6 meses, ele vai ter a movimentação.
Uhum.
Aí pode contar.
Tá certo.
Tá? Então, vamos colocar aí 3 mil de renda.
Certo.
Endividamento mensal. Aí, no caso, é se o cliente tem compromisso financeiro, do tipo financiamento de veículo, um financiamento de uma moto, ou então ele fez um consignado, já paga um consignado. Vamos colocar aí, hipoteticamente, que você tem um endividamento mensal de R$200. Conta de água, luz, telefone, essas coisas não entra, tá?
Eu tô vendo aqui, por exemplo, a renda mínima familiar... ela tem uma quantia de 2.500, só que, por exemplo, a hora que eu estou colocando aqui na minha renda, que é os 3 mil, ele não está conseguindo entrar no Excel aqui. Ele fala assim, renda mínima familiar para crédito imobiliário, 2.500. Aí eu estou colocando aqui 3 mil, então, ou seja, está acima. Sabe que é um problema? Porque o jeito que eu estou... tem que colocar o RS também na frente para ele fazer a leitura?
Não, você só coloca o número, 3 mil, vírgula. Aí ele assume 0,0.
Então, pera, 3.00, daí ele já assume.
Não, não precisa nem pôr o ponto 00, 3.000, ele assume.
Aí não, parece a mesma coisa. Coloquei aqui, fui aqui, ó, ainda apaguei agora, coloquei 3.000, né? Aí expliquei pra fora. Ele dá a mesma
coisa,
renda familiar, aí fala repetir, cancelar, ajuda. Tá, vamos ver se eu dou um enter então aqui. Tá, o enter deu. Não pode
deu, né?
Fora então.
Só dá um enter aí.
Uhum.
Endividamento mensal, se tiver.
Aí isso daí só se quiser, pode dar um entre pro próximo, então.
É.
Pronto. Outros financiamentos imobiliários?
Se, não, se o cliente não tiver, não é sim ou não, você vai pôr zero. Zero e enter, igualzinho em cima, tá?
Zero, enter. Aqui também zero, no outro financiamento também enter.
Isso.
Agora,
isso mesmo.
Isso, agora a gente está na
segunda. Escolha seguradora. É, se, aí se você colocar na setinha, vai aparecer outras. Mas você faz tanta opção pela Zurich Santander, que é o que está oferecendo a melhor proposta de seguro.
Tá certo.
É, segmento. Esse seguro, deixa eu só te explicar aqui o que significa. Todo financiamento de crédito imobiliário, ele vem com seguro de morte e invalidez permanente para o proponente e vem também com seguro de danos físicos ao imóvel. Então, se, se tiver um dano no imóvel, tipo um incêndio, são as coberturas que tem dentro do seguro, tá? O seguro vai cobrir. Digamos que seja um casal e que ele compre um imóvel em dois, os dois vão estar segurados na apólice.
Uhum.
Se um deles falecer, a parte correspondente à daquela pessoa que falecer é quitada. Aí, por exemplo, então faleceu o marido. O marido entrou com 80% da renda. Os 80% referente a ele é quitado. E ela continua pagando só a parte dela.
Entendi.
Tá? Então, para isso que tem o seguro e todo financiamento imobiliário tem esses seguros aí, os dois, tá?
Tudo bem.
Aí, segmento... Você vai colocar o segmento ao qual pertence o cliente. Então, é igual o segmento do banco. Okay. Select, Van Gogh e Especial. Então, uma renda de 3 mil, ele vai entrar no Especial, certo?
Certo.
Você coloca aí como Especial. Aí, o tipo de prestações tem parcelas variáveis e parcelas fixas. Quando você clica na seção. Né? Oi?
Coloca fixa mesmo?
Não, tem parcelas variáveis e fixas, certo?
Certo.
Aí, você tem que entender o que é cada uma aí. Parcelas variáveis é um sistema de amortização SAC. Chama sistema de amortização constante, variável. Você começa com um valor e termina com um valor bem menor.
Entendi.
Nas parcelas fixas... Oi?
Ele vai do maior para o menor até a finalização da quitação.
Isso, isso. Na parcela fixa, as parcelas são sempre iguais, do começo ao final do contrato. Geralmente, o cliente opta por parcelas variáveis, porque ele dá uma flexibilidade quando o cliente vai fazer uma liquidação antecipada, se ele quiser usar o fundo de garantia para bater nas parcelas, ele tem várias opções aí.
Entendi.
Tá? E se for o caso do seu cliente, eu te explico depois, se a minha Sônia te explica, porque tem várias regras, mas assim, só rapidamente para você. Se ele for um trabalhador no regime de CLT, ele vai ter o fundo de garantia, se ele for servidor público, não, né? Fundo de garantia pode ser utilizado na compra ou depois da compra, ele pode utilizar para abater o número de parcelas, então ele vai acabar liquidando de trás para frente, aí elimina todos os juros futuros, seguro, tudo que tiver embutido naquela parcela é eliminado. Então a parcela de R$ 1.000 ele vai pagar R$ 200. Diminui bastante. Então, se ele conseguir, com o montante que ele tem de fundo, pagar um ano, ele vai diminuir em um ano o contrato dele, tá?
Entendi.
Ou ele pode diminuir em valor. Aí ele financiou 100 mil, ele tem 10 mil, quer abater os 10. Tudo bem, abate os 10 e aí vê quanto vai repactuar o valor da parcela. Vai diminuir um pouquinho o valor da parcela. Ou ele pode pegar o fundo de garantia dele e falar assim, eu quero reduzir minha parcela durante 6 meses. Ele pode também. Só que não é uma opção legal, Por quê? Porque não abaixa os juros. E nem as outras taxas que são embutidas no financiamento, tá? Por isso, essa recomendação aí de abater temporariamente não é bacana. Mas só para você saber que tem a possibilidade e se o teu cliente for seletista, você pode dar essa informação para ele, tá?
Uhum.
Então, coloca aí, parcelas variáveis.
Certo.
Que é a maioria contra por essa condição aí, tá?
Uhum.
Escolha a oferta. Sempre coloca crédito imobiliário bonificado. Por quê? Porque o cliente, a taxa dele que seria de 10%, cai para 7,99% ao ano. Aí, se for um médico, você pode colocar ali no plano de saúde que ele vai ter uma redução em algumas taxas. E se ele for do TJ São Paulo ou do TJ de Pernambuco, também que são os convênios que o banco tem com esses dois grupos, tá? Mas a maioria vai entrar aí no bonificado, que ele cai para R$ 7,99 a taxa, bastando que ele tenha os produtos da cesta básica.
Entendi.
Tá? Tá, então você colocou como bonificado aí, né?
Isso, coloquei. Coloquei parcelas variáveis e depois na parte de baixo coloquei bonificado.
Tá, na sequência vem estimativa de TR. Aí você não vai pôr nada.
Tá.
Por quê? O nosso contrato, ele é reajustado pela TR. Tem 3 anos que a TR está zero. TR é o mesmo índice que corrige a caderneta de poupança. Então, o governo não tem interesse nenhum que esse índice seja aumentado, tá?
Tá.
Não tem perspectiva nenhuma de mudar isso no curto prazo. Então, aí você nem precisa preencher que o simulador já considerou como zero, tá?
Tá.
Valor do imóvel. Você sabe o valor do imóvel que ele quer comprar ou não?
Ainda não.
Não. Então, tá bom. Vamos colocar um valor 200 mil aí, vai. É igualzinho aí, põe 200 mil e dá um enter e ele já assume.
Certo, apareceu já.
Tá. Aí apareceu uma linha em vermelho embaixo, financiamento entre 60 mil e um outro valor, não foi?
Uhum, certinho, apareceu.
Tá. É 60 mil porque é o mínimo da operação. O mínimo que a gente financia é 60 mil. E no caso dessa renda que você colocou, o segundo valor é o máximo que ela consegue financiar. Aí você coloca no campo de valor do financiamento o valor que ela quer.
Ah, certo. Então,
dentro dessa parte de valores aí.
Então, o valor do imóvel fica sendo o quanto ele está valendo, que ele tá querendo, o imóvel que ele quer comprar é o total, então que ele vai pagar. Aí
isso,
esse valor do financiamento é quanto vai ficar para ele, no caso mesmo. Não
é quanto
total,
que
né?
Ele pode financiar.
Ah,
com a renda que ele apresentou, o quanto ele pode financiar. Aí, no meu caso aqui, eu coloquei 200 mil valor de imóvel e coloquei 3 mil de renda, tá?
Certo.
Então, deu um máximo de financiamento de 113 mil.
Aí, eu coloco.
Aí vamos dizer que o cliente queira 100 mil, vai, desses 113. Então, eu coloco 100 mil aqui embaixo, no valor do financiamento. Daí ele me fala assim já, ele me leva já para a linha do prazo pretendido. Pela sua idade, você é novinho, você pode financiar até 35 anos.
Certo.
Mas se o cliente não tiver condição, ele já vai mostrar ali o máximo de ano.
Ah, sim. Então sempre, depois que eu vou colocar, né, no caso aqui, o valor de imóvel, acho que e tudo aí é uma ligação que tem que fazer certinho no simulador, porque ele vai jogar muito essa data de nascimento também, né? Então, se eu colocar uma coisa divergente na data de nascimento do cliente, automaticamente nessa parte de baixo ele já vai dar uma alteração. Então, eu posso estar passando alguma informação errada se eu colocar a data de nascimento errada, né?
Isso, viu? Que o simulador não deixa a gente errar, ele já vai fazendo as contas pra gente.
Certo.
Porque o cliente não pode ter mais que 80 anos até o final do contrato. Se você colocar que é um cliente de data de nascimento mais antiga ali, ele vai já sinalizar para você, olha, ele não consegue financiar até tanto, tá? O máximo é X anos.
Ah, entendi. Então,
tá? Ele já te mostra isso.
80 já não faz mesmo, nada. Agora, por exemplo, dependendo da idade, ele te dá o limite também das coisas, certo?
Se ele tiver 70 anos, ele consegue financiar.
Mas aí
ele vai conseguir. Isso, ele vai conseguir por menos tempo daí, no caso.
Entendi.
Tá?
Uhum.
Então, veja, ó. No seu caso aqui deu, logo abaixo rola a barra aí, vai aparecer assim, confira os resultados. Em duas colunas.
Aqui eu coloco 35.
A coluna do lado esquerdo, ela vai te mostrar a taxa normal, que é de 10%. Então, olha lá, que tem o valor da parcela inicial.
Ah.
E ele já te mostra ali, a renda está enquadrada? Se for na taxa normal, já diz que não. Ele precisaria ganhar mais, né? Então, o valor da primeira parcela, 1.087, e da última, 265. E logo abaixo, vem mostrando quais foram as taxas aplicadas.
Legal.
Aí você vai do lado direito da planilha.
Certo.
Aí aparece assim, ó, taxa bonificada, renda enquadrada, já vai me mostrar que sim. Olha para quanto caiu a parcela, 932.
Caiu bastante.
E termina com 264. Aí, digamos, agora você vai lá em cima da planilha, tem lá do lado direito.
Certo.
Despesa com financiamento.
Uhum.
Toda vez que for fazer o financiamento de imóvel, vai ter essa tarifa de avaliação de garantia, que é a engenharia que vai fazer. Ele pode colocar esse valor aqui no financiamento, tá? Desde que o limite do financiamento comporte.
Certo.
Então, vamos lá. Tarifa de avaliação de garantia. Clica lá no quadradinho, como se o cliente quisesse financiar.
Certo.
Os 3.100. Olha que lá embaixo o valor do financiamento total já mostrou 3.100 ali.
Uhum, já.
Aí ele vai ter despesa também com cartório, ITBI e registro. O banco está considerando que esse cliente ele vai ter 5% de despesas com ITBI e registro. Cada cidade tem um valor diferente, uma cobrança diferente no cartório. Mas o banco vai considerar como sendo 5% para facilitar, tá? Então, se for mais barato aí em Limeira, o que sobrar de dinheiro fica para ele.
Sim.
Se for mais caro, ele paga do bolso.
Entendi.
Que 5%, historicamente, assim, é o máximo, tá?
Entendi.
Mas coloca aí que ele vai financiar também.
Então,
clica
vou te
ali.
Também, né?
É. Olha aí, que no meu caso aqui, que eu coloquei uma renda de 3 mil, logo abaixo da linha amarela já mostra assim, ó, o valor de financiamento maior permitido. Por quê? Porque não comporta o total que ele consegue financiar com todas as despesas.
Ah, entendi. Agora, por exemplo, aqui, ó, deu até 113.063 reais. Aqui já deu 113.100 reais. Então foi.
Maior. Isso! Aí você vai no valor do financiamento ali, ó, não estava 100 mil?
Uhum.
Põe 99 mil aí, só para arredondar.
Da onde aqui? Na parte D? Do valor do financiamento?
É, coloca 99 mil ali. É. Aí agora já conseguiu financiar as despesas.
Já conseguiu. Então, por exemplo, o valor desse financiamento do imóvel, ele tem que ser quanto menor, melhor. Porque daí é mais concretizado de ele conseguir fazer com a gente. Porque
é que
tem que estar muito nessa faixa também, né? Tudo depende da
renda. É, a gente colocou uma renda baixa aí, mas geralmente quem está comprando imóvel tem uma renda até um pouco maior.
É porque ela
mas
vai
tudo bem.
Então, tanto da dela como mais de duas pessoas, então ela consegue, né?
Aham, uhum, isso, exatamente, exatamente. Mas então, vamos lá então, seguindo ali na simulação, tá? Se o cliente não quiser financiar essas despesas, ele tiver dinheiro para financiar, ok, ele não financia, mas é um recurso que para quem está comprando imóvel é muito legal deixar liberado, mesmo que ele tenha. Porque ele vai querer comprar móveis novos, cortina para casa, vai querer fazer uma pintura. Quer fazer alguma coisa, né? Esse dinheiro fica sobrando para ele fazer isso e ele vai pagar ao longo de 35 anos, que ele não vai nem sentir, né?
É, isso é verdade.
Aí, então, aí rola a barra aí. Olha lá nos valores do lado direito. Você viu que aumentou o valor da parcela.
Aumentou.
Porque colocou as taxas no financiamento, tá? Mas tudo bem, deu para fazer o financiamento. E ali depois você dá uma olhada, que parece tudo.
A taxa bonificação, qual é a taxa bonificação? Bonificada é uma coisa, a taxa sem bonificação já fica outra. Ele vai perguntar para mim também a diferença novamente. O que é mesmo? Então, com bonificação, sem a bonificação, quer dizer, e a taxa bonificada.
A taxa bonificada, na verdade, quando o cliente faz o financiamento, ele tem uma taxa normal, que é aquela taxa de 10%. Se ele tiver os produtos da cesta básica, aí a taxa dele automaticamente cai para
R$7,99.
Entendi. O que são os produtos da cesta básica? O cliente tem que ter a conta, cartão de crédito com movimento. Se ele recebe salário em algum local, é assalariado e recebe em outro banco, ele faz a portabilidade. Tem que ter R$1.000 na caderneta de poupança. Só isso.
Entendi.
Mas quando ele recebe a carta de crédito, vem explicando para ele também que se ele tiver tal, a cesta básica, ele coloca os produtos da cesta básica que ele escolhe, que é o que ele quer ter. Tá bom?
Tudo bem, sem problema.
Bom, aí ele fala assim para você: ah, eu quero saber como é que é a evolução desse financiamento. Aí você clica ali no vermelho, ó, clica aqui para ver a evolução. Clica do lado direito que está a taxa bonificada.
Certo.
Clica lá.
Cliquei.
Aí aparece uma planilha para você com todos os dados do financiamento no cabeçalho. E lá embaixo tem todas as parcelas, uma a uma, especificando o que compõe a parcela dele.
Ele vai gerar um PDF, certo?
Você pode gerar um PDF. Quando você olha aqui só na evolução, ele não vai mostrar o PDF para você. Mas aí você volta lá. Se o cliente quiser que você mande essa planilha para ele, você pode gerar um PDF.
Ah, e mandar para
ele. E clicando naquele botão e mandar para ele. Digamos que ele queira que você mande essa planilha aqui para ele. Só a capa da planilha. Ele fala assim: ah, me manda essa simulação. Você põe em arquivo, imprimir, em PDF. Aí ele vai mostrar essa planilha toda aqui, sem evolução.
Entendi. Aqui está totalmente detalhado, né?
Muito detalhado. Muito detalhado.
Parcelas, o valor, tudo integrado também para ela, né? Aqui no caso,
tudo.
Exemplo, 420 vai ficar então, no caso, parcelas. Ele vai pagar até aqui de 2055.
Entendi. Você viu que legal que é a planilha?
Gostei também.
Aí, vamos supor que o seu cliente fale assim: ah, mas eu não quero variáveis, não. Eu quero saber parcela fixa, porque eu não quero ter surpresa. Apesar que no sistema FAC não tem surpresa, tá? Todas as parcelas são menores.
Certo.
Todos os meses as parcelas vão reduzindo, mês a mês, tá? Até chegar no final, você viu que a última aqui é R$293, né?
Sim. Eu acho mais vantagem essa também, de você começar com maior, mas você depois ter a flexibilidade de no final você pagar uma quantia menor, né? Ainda pagar uma coisa que é sua.
Mas tem cliente que quer saber como é que é fixa, ou ele quer, ele fala assim: não, eu não quero surpresa, eu quero saber de pagar tudo certinho, igualzinho.
Sim.
Beleza, você vai lá em parcelas variáveis e coloca então parcelas fixas.
Então, eu vou sair daquele campo.
Não, você só muda naquele campo lá.
Aí eu coloco
parcelas fixas.
Parcelas fixas, peraí.
Tipo de prestações.
Olha aqui, pronto. Parcelas fixas.
Fixa.
Aí automaticamente fica a planilha lá na parte de baixo. Peraí.
Não te mostrou nada, né?
Isso, não me mostrou nada. Aí eu vou...
Sabe por que ele não te mostrou nada?
Por quê?
Porque essa renda não é suficiente para fazer a operação na pré-fixada.
As parcelas vão ficar maiores, né? Isso. E automaticamente a renda não suporta.